vida, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia, da guerra e daquilo que foi o disparar da inflação. E em momentos particularmente exigentes, senhoras e senhores deputados, há uma de três opções: apenas lamentarmos as circunstâncias, cortarmos salários, pensões e aumentarmos impostos, ou responder com seriedade, responsabilidade e com um Estado social forte que proteja as famílias, a economia e as nossas empresas. Senhoras e senhores deputados, o Governo escolheu, escolhe e escolherá com responsabilidade o reforço do Estado social e um Estado social forte que cuide dos portugueses. Um Estado social forte que proteja os portugueses. Um Estado social forte que dê resposta às dificuldades dos portugueses. Fizemos assim em 2015, perante o empobrecimento generalizado dos portugueses, quando repusemos rendimentos, aumentámos salários e pensões, criámos emprego, apoiámos o tecido económico. Voltámos a responder com Estado social forte perante a pandemia Covid-19, quando protegemos os postos de trabalho com o layoff, quando continuámos a aumentar os salários, quando reforçámos as prestações sociais, quando criámos novas prestações sociais, quando apoiámos as empresas. E aqui estamos, senhoras e senhores deputados, de novo, perante as dificuldades decorrentes dos fatores externos, sublinho, de fatores externos e não de escolha de políticas erradas, fatores externos como a guerra da Ucrânia e como a consequente subida da inflação, para responder com responsabilidade, estabilidade e previsibilidade às dificuldades dos portugueses. Ao longo do último ano e meio, respondemos e ajustámos as respostas sempre, sempre, com solidariedade, sem cortar, mas sempre a somar apoios aos apoios. Sempre com solidariedade e sem austeridade. Sempre com a consciência e o conhecimento dos problemas das pessoas e do país. E permitam-me, por isso, senhoras e senhores deputados, que recorde à Câmara várias das medidas que chegam hoje à vida das pessoas para enfrentar o momento mais adverso que não ignoramos. No apoio às famílias, só em 2023, somando àquilo que foram as medidas de 2022 e as que estão inscritas também para o orçamento de 2023, o apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, que atinge hoje cerca de 1 milhão de famílias com os rendimentos mais baixos. O apoio extraordinário às crianças com abono de família, atingindo cerca de 1 milhão e 100 mil crianças mais necessitadas no país, com o reforço de 9,7% do abono de família. O aumento intercalar dos salários da administração pública, com retroativos a janeiro, seja o aumento intercalar de 1%, seja o aumento do subsídio de refeição, que passou de 6 para 18 euros, abrangendo um universo de 742 mil trabalhadores, a que se soma o aumento da massa salarial dos 5,1 para os 6,3%. Sim, valorizar os salários foi sempre a opção deste Governo. Mas valorizar também as pensões, os rendimentos daqueles que trabalharam uma vida e, por isso, o aumento intercalar das pensões. No apoio à habitação, sabemos bem que estamos confrontados com um desafio que não é apenas nosso, mas ao qual devemos dar resposta. E, por isso, não desvalorizemos os apoios dados às rendas. Eles atingem hoje cerca de 186 mil beneficiários que sabem bem o que faz a diferença deste apoio do Estado às suas rendas. Ou mesmo os juros bonificados no crédito à habitação. A tudo isto, senhoras e senhores deputados, recordemos a redução do IVA nos bens essenciais, que já se sente hoje, e não é o Governo a dizê-lo, mas é sim, são sim, os dados do INE que estão aí para demonstrar como já se sente na vida dos portugueses, o acentuado desagravamento dos últimos meses. O reforço nos apoios sociais de 8,4%. São tudo, senhoras e senhores deputados, medidas de mitigação do aumento dos preços. Pode haver quem não queira ver, quem queira ignorar as medidas e os seus resultados, mas eles estão aí para demonstrar que as políticas públicas e as escolhas que fizemos permitiram atenuar os efeitos inflacionistas na vida das pessoas. Em 2022, o mercado de trabalho continuou robusto, com desemprego em mínimos de 20 anos, e nunca tivemos tanta gente a trabalhar como nos primeiros meses de 2023. Portugal tem hoje melhores salários e menos precariedade. A remuneração média aumentou 26% entre 2015 e 2022. O salário mínimo nacional cresceu 50,5% até 2023. E temos hoje mais 605 mil pessoas com contratos de trabalho sem termo. Entre 2015 e 2022, retirámos mais de 730 mil pessoas da situação de pobreza ou exclusão social. Aumentámos as pensões todos os anos desde 2016 e por 6 vezes promovemos aumentos extraordinários para garantir que os pensionistas recebiam mais do que o valor que resultava meramente da aplicação integral da fórmula. Entre 2015 e 2023, reduzimos o IRS em 2 mil milhões de euros através da eliminação da sobretaxa, novos escalões e reduções das taxas de IRS, com a criação do IRS Jovem, a substituição do quociente familiar pela dedução fixa por filho e o reforço do mínimo de existência. E até ao final da legislatura, reduziremos os impostos sobre o rendimento das famílias em cerca de 1 mil milhões de euros. Reflexo de um mercado de trabalho mais atrativo. A população ativa está hoje em máximos históricos e a população inativa em mínimos, e o saldo migratório mantém-se positivo desde 2017. Sim, senhoras e senhores deputados, continuaremos a investir no futuro, a responder aos momentos exigentes de fatores externos que requerem respostas robustas para que ninguém fique mais penalizado do que aquilo que são as contingências do momento. Mas não nos desviaremos daquilo que é essencial, que é a trajetória da melhoria dos serviços públicos, da resposta dos serviços públicos e de um Estado social forte. E é por isso que construímos as bases para um crescimento sustentável para o futuro, assenta melhores qualificações, onde o abandono escolar está hoje em mínimos, em mais inovação, onde a despesa em ID, em inovação e desenvolvimento atinge os máximos, um investimento público e privado num total máximo de 48 mil milhões, mais 74% desde 2015, mais e melhor emprego. Em linha com o programa de governo, temos criado as condições para permitir melhor crescimento e melhores condições de trabalho. E, por isso, o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, salários e competitividade não pode ser desvalorizado. No orçamento para 2023, no espírito do acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade e do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública, reforçamos os rendimentos dos trabalhadores através da redução transversal do IRS. Senhoras e senhores deputados, a agenda do trabalho digno é também um reforço da melhoria de vida das pessoas no combate à precariedade e na criação de condições para o melhor equilíbrio entre a vida profissional, familiar e profissional. Alterações à legislação das ordens profissionais, retirando as barreiras no acesso à profissão e determinando o pagamento dos estágios. A construção de uma economia de futuro faz-se para e com as pessoas. E por isso a nossa economia contará também com os 22 mil milhões provenientes do PRR, através dos quais serão realizadas importantes reformas e rendimentos. Senhoras e senhores deputados, continuaremos focados nos problemas das pessoas, mas mais do que lamentos, continuaremos ativos naquilo que é a resolução do problema destas mesmas pessoas. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora passar aos pedidos de esclarecimento aos dois oradores. Mas antes disso, também é com prazer que informo toda a Câmara que a nossa colega e vice-presidente Edith Estrela foi eleita para a liderança da rede de parlamentares para um ambiente sustentável no âmbito do Conselho da Europa. Os parabéns por isso. O senhor deputado Bruno Dias tem 4 pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos ao PCP ter trazido esta discussão. Nós partilhamos muitas das preocupações, mas não basta proclamar preocupações. É preciso entender as soluções. E é aí que o PCP falha e se contradiz em muitas alturas. O PCP diz que deseja, proclama salários mais altos. Nós também. Então, nós olhamos para as estatísticas e vemos que as multinacionais, especialmente as estrangeiras, são as empresas mais produtivas e que pagam os salários mais altos no país. Pagam cerca de mais 8 mil euros por pessoa do que a média. Por isso, como queremos salários mais altos, queremos criar condições para que essas empresas invistam, se estabeleçam e cresçam no nosso país. O que é que o PCP faz? Combate as multinacionais, combate aquilo que chamam o grande capital. Querem salários mais altos, mas combatem exatamente as empresas que tornariam isso possível. Proclamam a preocupação, mas rejeitam a solução. O PCP deseja maior poder de compra. Nós também. Por isso é que propusemos uma redução da carga fiscal para os salários inferior a metade do salário de um deputado. O que fez o PCP perante esta oportunidade fantástica de aumentar imediatamente os salários da classe média, rejeitou. Quer manter uma carga fiscal elevada até para os salários que são menos de metade do nosso. Proclamam uma preocupação, rejeitam a solução. O PCP diz que quer mais habitação acessível. Nós também. Por isso propusemos medidas para diminuir o custo de construção, para acelerar a construção de mais casas, para que mais pessoas possam ter acesso precisamente à habitação acessível. O que é que fez o PCP? Rejeitou tudo. Querem resolver o problema da habitação sem casas, que é como querer resolver o problema da fome sem comida. Proclamam a preocupação, rejeitam a solução. O PCP também diz que quer que todos tenham acesso a cuidados de saúde de boa qualidade. Nós também. Por isso, o PCP até defendeu a ADSE para funcionários públicos e suas famílias. Mas o mesmo PCP que defende a ADSE para funcionários públicos rejeita que todos os outros portugueses possam ter acesso ao mesmo tipo de escolha. E a grande mais-valia da ADSE para as pessoas é o acesso imediato e barato a hospitais privados. É mais-valia. Mas qual é a posição do PCP em relação à medicina privada? Combate os hospitais privados. Ou seja, defendem a ADSE enquanto atacam a única coisa que faz da ADSE algo útil. Proclamam uma preocupação, rejeitam a solução. Eu até podia ir e dar aqui outros exemplos, mas o PCP é isto. É o partido contraditório português. Ou não sabe o que quer, ou não sabe como lá chegar. Proclamam as suas preocupações, mas não conseguem encontrar o exemplo de um país em que as suas soluções tenham funcionado. Porque o PCP até pode proclamar, gritar alto as suas preocupações, mas só o liberalismo é que tem as soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também para um pedido de esclarecimento, agora em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.